O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje é daqui direto do Centro de Convenções de Pernambuco. Nós estamos na Hospital Med, a maior feira de negócios em saúde do Norte e Nordeste. A feira, gente, está começando hoje e vai até o dia 22 de outubro. Cerca de 20 mil pessoas vão passar por aqui nesses 3 dias de evento. E aqui tem mais de 200 expositores e muitos profissionais da área de saúde reunidos para apresentar as novidades no setor. São inovações que chegam até as clínicas, aos hospitais e melhoram de fato a vida dos pacientes. Durante a feira, por exemplo, está acontecendo a primeira jornada de harmonização orofacial realizada pela Associação Brasileira de Odontologia, Seção Pernambuco, que é a ABO Pernambuco. E a harmonização orofacial é o tema do nosso consultório de hoje. Então, ao meu lado, estou aqui com o Dr. Antônio Calu. O Dr. Antônio é diretor-presidente do Grupo Padrão, que é uma empresa do segmento médico e odontológico há mais de 36 anos. Dr. Antônio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Uma boa tarde para o senhor e seja bem-vindo ao nosso consultório.
Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a Rádio Jornal, em especial o seu programa, pela oportunidade do Grupo Padrão, através da Dental Padrão e da Padrão Médico Hospitalar, de estar aqui com vocês, esclarecendo e ajudando nesse debate.
Vai ser uma tarde de muitas orientações, eu tenho certeza, para todos os nossos ouvintes. E o nosso outro convidado que está aqui comigo é o Dr. Carlos Giordano. O Dr. Carlos é mestre em periodontia e habilitado em sedação consciente desde 2005. Já ministrou a habilitação em sedação em mais de 40 países. Dr. Carlos Giordano, muito obrigada também por estar aqui no nosso consultório de hoje. Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos tentar ajudar a esclarecer um pouco sobre o tema.
Vai ser, gente, uma tarde de muitas orientações. Vocês também podem participar com a gente, mandando suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número 99147-8520. Só para a gente ter uma ideia, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o procedimento está entre os mais procurados no nosso país, né? No Brasil. É a harmonização orofacial. Mas você sabe em que consiste essa harmonização orofacial? Doutor Carlos, explica um pouquinho para a gente, porque não é apenas um procedimento, né?
Na verdade, é um conjunto de procedimentos que visa trazer, como o próprio nome diz, uma harmonia para a face. Então, se trata de inúmeros procedimentos, o avanço é notável nos últimos anos. Era uma prerrogativa exclusiva de dermatologistas, por exemplo. Hoje, o cirurgião dentista tem a possibilidade legal e uma difusão de conhecimento muito grande na odontologia também, né, o que não, evidentemente, afeta a possibilidade dos médicos continuarem executando o trabalho e trazendo assim mais estética de uma maneira mais harmônica, mais natural para os indivíduos, tanto homens quanto mulheres. A procura, a gente ainda discutia isso antes de entrar no ar. Antes a gente via que eram procedimentos muito voltados para o público feminino, mas hoje isso já não é a realidade. O público masculino já responde por quase 50% dos procedimentos realizados.
Então está bem equiparado aí a procura?
Desculpa.
Está bem equiparada a
agora
procura?
Agora já está quase igual em percentual.
Doutor Antônio, quando a gente fala de harmonização orofacial, é uma forma de rejuvenescer com naturalidade, a gente pode dizer assim, porque o que as pessoas mais querem é ter uma aparência mais jovem, né?
Com certeza, né? A velhice sempre é saudável, a gente procura sempre envelhecer com qualidade e eu acho que a harmonização facial vai dar esse prazer a quem está envelhecendo de envelhecer se sentindo mais jovem.
E como é que são feitos esses procedimentos na harmonização orofacial?
Bom, nessa pauta o Giordano tem melhor condição de falar, porque é o dia a dia certo dele, ele pode lhe explicar melhor esse funcionamento.
É um conjunto de procedimentos, isso envolve substâncias químicas, envolve procedimentos às vezes utilizando o próprio sangue do indivíduo, envolvem fios retratores, existe uma gama de procedimentos que ajudam e compõem toda uma possibilidade para trazer uma estética rejuvenescida para o paciente. Hoje a gente tem principalmente em função de novelas, e a estética é muito buscada, né? Então, as pessoas querem se parecer com os atores, com as artistas, então o sorriso é muito importante, a face é muito importante, pescoço é muito importante, né? Se valoriza muito hoje. Então, essa gama de procedimentos consegue devolver jovialidade, trazer harmonia entre os dois lados da face, porque muitas pessoas, a maioria ou 100% das pessoas, não tem uma harmonia dos dois lados da face. Então, o profissional bem qualificado consegue detectar quais são as necessidades e trazer, restabelecer ou estabelecer uma harmonia bilateral, trazendo não só estética, mas autoconfiança, enfim, trazendo bem-estar para o paciente. Esse é o objetivo final.
Doutor Carlos, quando o senhor fala, por exemplo, que as pessoas até querem se parecer com aquele artista, né?
Exato.
Mas muitas vezes chega no profissional e o profissional diz, olha, aqui é o seu limite, né? Porque você também tem que conhecer o limite,
claro,
né, da pessoa.
Claro, as pessoas enxergam determinadas coisas, o leigo, né, eu digo, enxergam artistas como parâmetro. E, poxa, a gente tem que levar em consideração a genética da pessoa, a gente tem que levar em consideração o que é possível obter sem que se afete também uma aparência de normalidade. Houveram muitos exageros no passado, então pessoas, por exemplo, que queriam melhorar espessura de lábio e acabam pedindo para os profissionais, pediam para os profissionais fazer coisas que não traziam harmonia, na verdade, traziam uma aparência até meio rudimentar, vamos dizer assim. Hoje se preza muito pela harmonia, trazer uma estética, porém com uma aparência natural. Esse é o objetivo. Porém, muitas vezes não é possível. Todo mundo quer ser o Brad Pitt, mas muitas vezes não é possível.
É verdade. Agora, quando a gente fala, assim, por exemplo, vai ao dentista, vai fazer algum procedimento, tem gente que morre de medo, né, de dentista.
Sim.
Corre da cadeira do dentista, que é um negócio sério, né, doutor Antônio? Aí, quando a gente fala de uma harmonização orofacial, às vezes a pessoa pode dizer assim, poxa, eu até tenho vontade, mas... E como é que vai ser? Vai anestesiar o meu rosto? Como é que funciona hoje, como é que funciona na maioria dos casos hoje, para as pessoas fazerem esse procedimento? É anestesia local? Como é que funciona, doutor Antônio?
Bom, tem um equipamento da Evoli, tá certo? Onde o Jordano é o CEO, tá? E é uma máscara, você vai receber, o médico vai dosar a quantidade suficiente do óxido nitroso para te manter ativo, mas sem dor, e fará um procedimento, seja um procedimento orofacial ou uma extração de um dente ou algum processo odontológico mais complexo. Sem você sentir, sem você sentir dor, sem você ter nenhuma coisa invasiva, como anestésico, agulha e etc.
Essa é a sedação consciente, né? Do óxido nitroso, né? Ela é muito utilizada hoje aqui em Pernambuco ou não?
Não, creio que não. Isso é muito comum, por exemplo, na América, tá certo? É muito comum em alguns países sul-americanos, como o México, tá? O Chile também, e países da Europa, mas no nosso país, especialmente no nosso estado, porque isso vai requerer uma especialização do dentista em anestesiologia, ou seja, ele precisa conhecer um pouco disso para poder ele aplicar. Ele vai receber um diploma através de uma universidade, tá certo? Ele vai receber um curso, vai ter um curso, esse curso que eu te falei agora para 25 de novembro, para ele poder se habilitar a usar o procedimento.
Então, no mês de novembro agora vai ter um curso para esses profissionais da área de saúde poderem se especializar nessa sedação consciente, porque é muito boa para o paciente, né?
Excelente para o paciente, tá? Porque não é um procedimento invasivo, tá? Então é excelente. Quem faz normalmente um procedimento com óxido nitroso não troca por outros procedimentos.
Quem é especialista nessa sedação consciente é o Dr. Carlos Giordano. Gente, é uma revolução. Então, assim, ó, é realmente uma sedação que pode mudar aí sua relação com o dentista, já que você não vai sentir dor, vai estar consciente e ainda vai sair assim, do jeito que você quer, do seu dentista. Consultório do Rádio Livre, hoje aqui do Centro de Convenções, direto da feira do Hospital Med. A Hospital Med, gente, a maior feira de negócios em saúde do Norte e Nordeste. E a feira está começando hoje, vai até sexta-feira. Deve receber aí cerca de 20 mil pessoas por aqui nesses 3 dias. E hoje no consultório do Rádio Livre a gente está falando sobre a harmonização orofacial, as novidades também e sobre a sedação consciente. E quem está conversando com a gente sobre a harmonização orofacial, a sedação consciente com óxido nitroso, é o Dr. Carlos Giordano e também o Dr. Antônio Calu. Dr. Carlos, como é que funciona a sedação consciente? O paciente realmente ele vê tudo, não é nada invasivo, como é que funciona?
A sedação consciente, existem diversos tipos de sedação. Uma delas é a sedação consciente com óxido nitroso, né? Existem os diferentes tipos de sedação proporcionam níveis de sedação diferentes de acordo com o produto que está sendo usado e de acordo também com a via de recebimento pelo paciente do produto químico. Então, no caso da sedação com óxido nitroso, é uma via inalatória, ou seja, uma máscara que traz uma mistura de gases, e é a sedação mais segura que existe, é o tipo mais tranquilo. As contraindicações são ínfimas e as contraindicações, inclusive, são relativas. Não existe uma contraindicação absoluta, onde você diga assim, esse paciente não pode usar porque traria risco à saúde dele. Isso não existe. Então, ela é indicada para pacientes cardiopatas, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, crianças, idosos. Então, é uma técnica extremamente segura e, por isso, tão difundida nos países de primeiro mundo. A nossa, falando especificamente de odontologia, a odontologia brasileira está classificada entre as melhores do mundo tranquilamente. Nós temos grande ensino, grandes profissionais. Porém, na sedação nós estamos atrasados. A gente estima que dos 400 e tantos mil profissionais que nós temos no nosso país, por volta de 2 mil sejam habilitados a usar a sedação. Ou seja, é um número que, se comparado aos 70 e tantos por cento do público americano que utiliza a técnica, é um número absolutamente, até diria, desprezível.
Mas por que estamos tão atrasados assim?
Existe pouca difusão da técnica. Eu digo sempre, doutor Calu está aqui conosco, que o pessoal que trabalha na parte industrial e comercial, que é uma indústria forte no Brasil, inclusive, é de extrema importância na divulgação de técnicas e de novidades e tudo, né? E a mídia, evidentemente. Então, hoje, a gente sente já uma repercussão de um trabalho que a gente vem desenvolvendo, de fazer as habilitações que o Dr. Calu mencionou, porque a gente começa a ver um reflexo no aumento do uso da técnica, no aumento de venda de número de equipamentos, no aumento de pessoas habilitadas e tudo. Porém, ainda é gradativo, ainda é um pouco lento. Eu creio que, eu acho que em poucos anos a gente vai estar no patamar do primeiro mundo aí. Eu queria te dar um número, você falou sobre medo, né? E o medo é uma sensação que a gente muitas vezes não consegue exatamente nem quantificar e nem definir exatamente. Porém, todo mundo sabe o que é medo e tem medo. E existe uma escala de medo, existe muita pesquisa relacionada. E tem um trabalho científico muito bem elaborado, que já foi repetido inúmeras vezes, que menciona o seguinte: se você pesquisar 1.000 pessoas, e não importa o país, você vai ter a seguinte resposta. Isso foi feito em diversos lugares, né? O maior medo do mundo das pessoas, se você perguntar assim, qual o seu maior medo? O maior medo do mundo é falar em público. O segundo maior medo do mundo é ir ao dentista. Então, 21% das pessoas do mundo citam ir ao dentista como sua maior preocupação. Portanto, a sedação é um mecanismo de extrema eficiência para a gente melhorar a condição de saúde bucal. Existem outros tantos estudos que eu poderia mencionar para corroborar o que eu estou dizendo, mas definindo é mais ou menos isso.
Certo, doutor Antônio, estava até falando para a gente aqui que com relação à sedação consciente, o paciente ele vai ficar acordado e o efeito é muito rápido, né, doutor?
Muito, muito rápido, tá? Como o equipamento é um produto portátil, o próprio profissional tem dentro do seu consultório o aparelho para usar no momento em que ele achar conveniente.
E depois que a pessoa, que é feita a sedação, acabou o procedimento, quanto tempo depois volta ao normal?
Olha, varia muito, né? De pessoa para pessoa. Mas o procedimento é mais ou menos comum, como se ele fosse fazer um outro procedimento no consultório do dentista. Ele sai normalmente, sem nenhuma dificuldade.
E está ali acordado, vendo tudo, só não sente dor?
Sim, acordado, ele está todo o tempo consciente.
Dr. Carlos colocou para a gente que um dos entraves, por exemplo, da gente disseminar essa sedação consciente, né, com óxido nitroso, é a especialização. E aí o doutor Antônio disse que vai ter um curso. Fala um pouquinho desse curso para a gente em novembro, doutor Antônio, porque é um curso que pode ajudar muitos profissionais, inclusive o senhor vai estar, né, doutor Carlos?
Sim, eu vou ministrar junto com a doutora Cristiane. Se trata do seguinte, para a odontologia é necessário que se tenha uma habilitação, que é o nome correto, né? Não chega a ser uma especialização, é uma habilitação. Isso é regido pelo Conselho Federal de Odontologia. E ele tem uma duração de 96 horas. A gente faz uma parte presencial, que são alguns dias que vão ser feitos aqui em Recife a partir do dia 25 de novembro, né, doutor Calu?
Isso.
Então, e posteriormente, tudo o restante é feito numa plataforma online para trazer mais conforto para o profissional que está fazendo, né? Então, cabe ressaltar que a sedação inalatória, né, com óxido nitroso, ela não é exclusividade de dentista. A gente, 30% do público que consome hoje, aproximadamente, que consome hoje a sedação inalatória é constituída por médicos, biomédicos. Porém, os médicos não necessitam, de acordo com o conselho deles, de fazer um curso. Eles podem utilizar a técnica, tá? Eles podem se informar, mas não tem a necessidade desse certificado. A odontologia precisa. Então é isso que o doutor Calu está providenciando que seja realizado aqui em Recife a partir do dia 25.
Quantas pessoas vão poder participar desse curso, doutor Antônio?
Anne, esses cursos, os profissionais vêm de fora para ministrar e tem que ser acima de 10 pessoas. O grupo padrão tá patrocinando esse evento, tá, onde nós teremos dois consultórios de dentista instalados numa sala de reunião com capacidade para 100 pessoas. Tá. Eles irão ministrar o curso e passar toda a informação, toda a técnica sobre a sedação consciente.
Como é que faz, então, para se inscrever? Como é que eles podem procurar essas informações?
No balcão da Dental Padrão e no grupo Padrão Médica, tá certo? Ele vai, faz a inscrição, recebe um comprovante, tá, para participar desse evento em 25 de novembro.
Aqui mesmo?
Aqui mesmo, é.
Na Hospital Médio, tá, gente? Aqui no Centro de Convenções. Aí, doutor Carlos, a gente falou um pouquinho dessa sedação consciente. O senhor disse que, além da harmonização facial, ela pode ser utilizada em qualquer procedimento, é isso?
Sim. No caso, tanto da odontologia quanto da medicina, existe a possibilidade quase restrita de você utilizar a técnica nos procedimentos ditos ambulatoriais, né, que não necessitam de centro cirúrgico, etc. Então, a técnica de sedação, ela não pode ser confundida com a técnica de anestesia. São coisas distintas, né? A busca principal quando você faz uma sedação é eliminar o estresse, diminuir aquele nervoso do paciente, acalmar, diminuir muitas vezes o batimento cardíaco, deixar de produzir algumas substâncias deletérias que o nosso próprio organismo produz. Paralelo a isso, a técnica de sedação inalatória, especificamente com óxido nitroso, ela produz uma analgesia muito forte. Então, existe um estudo científico comparativo que diz que se você utilizar um determinado concentração de óxido nitroso, o paciente respirando aquilo por 2 ou 3 minutos, ele tem uma analgesia similar a 10 a 15 miligramas de morfina, ou seja, é uma técnica analgésica forte. Porém, em procedimentos mais profundos, você precisa anestesiar o paciente.
Sim.
Na harmonização orofacial, como são procedimentos superficiais, na grande maioria das vezes você não necessita de anestesia. A simples sedação é suficiente para eliminar o incômodo que geram esses procedimentos.
Hoje é mais feito com anestesia? hoje os procedimentos da harmonização orofacial são mais feitos com anestesia?
São feitos com anestesia local, né? Algumas vezes com injeção de produtos, outras vezes com pomadas anestésicas, etc. Porém, a efetividade não é tão boa, o conforto não é legal, né? E o nervoso não desaparece.
É, o nervoso realmente.
Então...
Depois que passa o efeito, a pele fica dolorida, por exemplo, no caso de uma anestesia? Pode ficar dolorida ou não?
Sim, toda a técnica anestésica, em função da injeção do líquido em planos mais profundos, ele gera certo desconforto em maior ou menor grau. Quando a gente usa a sedação inalatória, normalmente, né, você não tem um pós-operatório mais tranquilo.
E é uma técnica cara, assim, para a gente não ter tão difundida?
Não, pelo contrário. A técnica de sedação com óxido nitroso é uma técnica bem acessível, né? Após o profissional adquirir o equipamento, ele se habilita ou não, dependendo de qual a profissão dele. E ele utiliza essa técnica a preços bem razoáveis, assim, bem factíveis, independente do público, tá? Porque às vezes a gente pensa, isso é para público A ou público A e B. Na verdade, a gente vê por experiência que tem público A, B, C e às vezes até D utilizando, inclusive a nível de órgãos públicos já utilizando a sedação inalatória devido às vantagens que ela oferece.
Onde a gente tem órgãos públicos utilizando essa técnica?
Já temos inúmeros centros de faculdade que prestam serviços sociais utilizando. Algumas prefeituras mais, digamos, sem querer ofender nenhuma outra, mais modernas, mais modernizadas, né? Alguns centros de especialidade odontológica são chamados CELS. Porque, assim, eu vou dizer rápido, vou explanar rapidamente para você. Pacientes especiais, por exemplo, são pacientes difíceis de tratar. Normalmente são tratados a níveis cirúrgicos, né? Então, existe muita demanda para pouca oferta de centro cirúrgico para tratamento desses pacientes mais carentes que têm esses problemas. Quando eu tenho uma experiência, por exemplo, do Mato Grosso, que eu sei quantificar, a chefe do centro de especialidade me disse que 93% das cirurgias que eram feitas em centro cirúrgico passaram a ser feitas ambulatorialmente, única e exclusivamente com gás. Ou seja, foi um benefício social muito grande que ela conseguiu através da técnica.
Que maravilha, né, gente? Ô, doutor Antônio, se não é algo caro, que só precisa de disseminação, de informação, a Hospital Média aqui está sendo uma grande propagadora, inclusive, dessas informações para os profissionais entenderem um pouco melhor dessas novas técnicas, né, doutor Antônio?
Sim, isso é muito importante. É por essa razão que nós temos dois aparelhos situados no estande da Dental Padrão, com uma pessoa ansiosa que vai apresentar aos dentistas e aos médicos interessados o aparelho e a maneira adequada de uso. É óbvio que para ele se habilitar, ele vai ter que ser certificado.
Mas pelo menos já vai ficar sabendo que está acessível para todos, né? Que isso é importante também.
Está acessível para todos.
Queria mesmo, né, que chegasse aqui nos hospitais públicos de Pernambuco, no, nas prefeituras também, para que a gente pudesse dar também esse conforto, né, doutor Carlos?
Seria
A gente recebe tanta denúncia, inclusive aqui no nosso consultório, das pessoas falando sobre até o acesso ao dentista. Imagina ter o acesso ao dentista habilitado e ainda com uma técnica dessa.
E eu mencionaria um profissional que é o chefe do pronto-socorro de São Sebastião, que é litoral norte de São Paulo. Os gestores públicos que eventualmente tenham certa curiosidade para saber da efetividade, da positividade da técnica, que contactassem ele. Ele é um profissional que usa lá e recomenda muito para o seu uso público. Ele tem uma demanda boa de casos, né, em função de ser litoral, muita gente passando férias e tal. E ele utiliza muito e o sucesso é bem legal.
Criança também? Criança pode também?
Sem dúvida, aliás, é um dos públicos preferenciais para a utilização.
É porque criança, quando olha a cadeira do dentista, quer sair correndo muitas vezes, né?
Olha, eu digo assim, né, com todo o respeito e amor, e muito respeito pelos profissionais odontopediatras, por exemplo, mas eu falo que os odontopediatras têm algum distúrbio para...
Olha, é dom, viu? É dom para poder acolher, porque tem que acolher o pequeno,
né?
É muito dom.
Eu, né, conheço bastante profissional, eu vejo alguns profissionais dedicação, assim, ainda mais com pacientes especiais, crianças especiais. É muito bonito de se ver, é muito bacana.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a harmonização orofacial, também falando sobre essa sedação consciente com óxido nitroso. Nós estamos na Hospital Med, a maior feira de negócios em saúde do Norte e Nordeste, aqui no Centro de Convenções de Pernambuco, e nós estamos conversando com o Dr. Antônio Calu, que é presidente do Grupo Padrão, e também com o Dr. Carlos Giordano, que é mestre em periodontia e habilitado em sedação consciente. Chegaram algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, Dr. Carlos. Uma das perguntas é relacionada à harmonização facial. A Bárbara, do bairro das Graças, está perguntando se qualquer pessoa pode fazer harmonização facial ou se tem, por exemplo, uma restrição de idade.
A harmonização, sim, tem algumas restrições, né? Muito mais em função de fase de crescimento, etc. Qualquer adulto, sim, pode fazer as harmonizações. E também em função de, se a pessoa não completou o crescimento, não se trata só do crescimento em si, mas ela ainda não tem a estética completamente definida. Ela vai alterar alguns aspectos da face. Então, existe uma certa limitação nesse sentido. Porém, a partir da fase adulta, qualquer idade, a gente vê muitas senhoras agora fazendo harmonização. O resultado é muito bacana.
Doutor Carlos, o senhor falou, inclusive, dessa fase adulta. Tem gente que chega na fase adulta, mas, por exemplo, não tem todos os dentes. Os últimos dentes não nasceram todos. Isso influencia? Pode ser assim, é melhor esperar nascer para poder fazer de uma forma completa ou não?
Não é esse o aspecto analisado, né? Alguns aspectos técnicos são analisados para fazer os procedimentos de harmonização e também qual o procedimento que vai ser realizado. Então, tem alguns procedimentos que são voltados, por exemplo, para uma melhor elasticidade da pele. Esses procedimentos são mais simples, eles podem ser feitos sem grandes problemas em idades variadas. Agora, alguns outros procedimentos, como fio de tração, por exemplo, são procedimentos um pouco mais, eu não diria invasivos, até que são simples no quesito cirúrgico, diria assim. Porém, são procedimentos que demandam uma análise mais criteriosa pelo profissional.
O senhor falou que dá para fazer harmonização orofacial, né? Porque aí envolve tudo, inclusive com procedimentos no pescoço.
Sim.
Isso também não tem nenhuma restrição?
Na verdade, em termos de saúde, etc., não. Existe, por exemplo, lipoaspiração de papada, né? Que se chama a técnica. É uma lipoaspiração, pode ser normalmente é feita cirurgicamente, existe uma técnica química também. Mas são procedimentos relativamente simples que profissionais bem treinados realizam com facilidade e com o uso da sedação as coisas se tornam bem mais tranquilas.
Quando a gente fala de harmonização orofacial, a gente está falando de um conjunto de procedimentos, gente. Então, você pode fazer vários procedimentos no seu rosto para mudar, para ver a elasticidade, por exemplo, da pele. Tem a questão dos dentes, da gengiva também. Então, tudo vai influenciar muito. Aí, doutor Carlos começou aqui esse consultório falando, tem gente que quer parecer com Brad Pitt, né? Tem gente que quer parecer com outras artistas também. Mas, doutor Carlos, veja só a pergunta da Aline, do bairro da Iputinga. Ela pergunta o seguinte, se o resultado da harmonização facial não for satisfatório, por exemplo, ela queria fazer lá sua harmonização facial, mas não gostou. Esse resultado é definitivo ou pode ser revertido?
Aline, sua pergunta é muito legal. Existem procedimentos considerados definitivos, existem os procedimentos que são transitórios, digamos assim. Né? A grande maioria é transitório. Existem procedimentos cirúrgicos que são definitivos. Então, essa avaliação deve ser criteriosa, porque de fato a gente vê alguns... Porque houve uma crítica por parte de determinadas áreas, né? Porque assim, os profissionais dentistas não estão tão habilitados ainda, não tem tanta habilidade para fazer e tal. Na verdade, existem bons médicos, bons dentistas, maus médicos, maus dentistas. Então, o importante é buscar um profissional que realmente saiba o que está fazendo, que tenha uma especialização ou pelo menos muitos cursos de atualização. Mas
existem sim procedimentos definitivos, que depois não há como retornar ao estado anterior.
Como, por exemplo, doutor Carlos?
Procedimentos no nariz, por exemplo, alguns deles são transitórios, mas alguns são definitivos. Então, as pessoas, a grande queixa, a maior parte das, tirando toxina botulínica, que, por exemplo, é muito comum, né? Mas nariz é uma área de muita atenção das pessoas, e boca, né? Lábio é muita atenção. O lábio normalmente é realizado, é transitório ou é reversível, né? Mas nariz, alguns sim, outros não. Então a gente tem que medir bem antes de propor o procedimento.
O doutor Carlos, o que é feito, por exemplo, com Botox, já que o senhor colocou a toxina botulínica? Tem um prazo, né? Depois de um tempo você faz, e depois de um tempo é meio como se voltasse ao que era. Isso acontece muito na harmonização facial também?
Sim, muitos procedimentos são transitórios. O Botox é um exemplo claro disso. Se fala de 4 a 6 meses, dependendo da atividade, inclusive, do paciente. Pacientes que têm atividades físicas mais intensas, a tendência é que sejam mais curtos esses períodos. Então, a pessoa que gosta de ginástica e tudo, ela faz hoje, pode ser que daqui a 3 meses ela tenha que repetir. Então, são procedimentos que devem ser eternizados, na verdade, para manter o resultado.
Na harmonização facial dá para a gente afinar mais o rosto?
Dá para fazer inúmeras coisas. Transforma realmente a face da pessoa. Eu sou muito adepto, né? A minha esposa, por exemplo, é especialista em harmonização. Eu sou muito adepto da naturalidade, eu acho, né? Eu vejo alguns excessos, mas muitas vezes não é porque é o profissional, não. É porque o paciente que é o dente extremamente branco, por exemplo, porque, e isso, na minha opinião, não é natural. Você não consegue ver na natureza pessoas com dente tão brancos quanto os que as pessoas procuram às vezes. Isso interfere, na minha opinião, negativamente no resultado final.
É preciso também, gente, ter esse limite, assim, a gente precisa conversar com o profissional, saber o que... A sua vontade, obviamente, vai contar muito, mas o profissional também tem que dar essa opinião, e a gente precisa ouvir bastante, né, o profissional, que é ele quem vai mexer lá no seu rosto.
Exato.
E ele vai poder te dar esse feedback legal. Agora, aqui na Hospital Med está acontecendo a primeira jornada de harmonização orofacial, que está sendo realizada pela Associação Brasileira de Odontologia, aqui da seção Pernambuco. Doutor Antônio Caluta aqui com a gente, está participando também dessa primeira jornada de harmonização orofacial. É aqui, gente, que se mostram as novidades, como a gente comentou com vocês, as novidades que vão chegar aos profissionais, às clínicas, aos hospitais. O que temos de novidades aqui nessa primeira jornada que a gente possa destacar, doutor Antônio?
Anne, essa parte não ficou comigo, tá? Essa jornada, ela está bem dirigida pela BO, pelo pessoal da Hospital Med, tá certo? Eles é quem estão determinando essas novidades que eu não posso antecipar.
Tá certo, mas o senhor está participando, inclusive, trazendo equipamentos e profissionais como o doutor Carlos também, né? Para todo mundo poder ter esse conhecimento, né, doutor Antônio?
Com certeza.
Consultório do Rádio Livre hoje, falando aqui direto do Centro de Convenções, onde está acontecendo a Hospital Med, a maior feira de negócios de saúde do Norte e Nordeste. Nós estamos falando sobre a harmonização orofacial e estamos recebendo aqui o doutor Antônio Calu, que é o diretor-presidente do Grupo Padrão, que é uma empresa do segmento médico e odontológico já há mais de 36 anos. E também estamos recebendo o doutor Carlos Giordano, que é mestre em periodontia e habilitado em sedação consciente, a sedação inalatória, que aí, gente, é aquela sedação que a gente já deveria estar usando há muito tempo, que não ia traumatizar ninguém com o dentista, não, a pessoa não sente dor, o dentista faz lá todos os procedimentos e você sai assim sorrindo, né, doutor Carlos? Ainda sai feliz, é isso mesmo?
Sai feliz e passa o resto do dia feliz pela liberação de endorfina que foi promovida pelo gás.
Tá vendo? Essa é a sedação. A gente está aqui no Hospital Med, está sendo muito tocado muito nesse assunto, na sedação consciente, que é a sedação inalatória, que é utilizada na harmonização orofacial, mas também pode ser utilizada em vários procedimentos. Inclusive, o apresentador da TV Jornal, meu amigo Fábio Araújo, apresentador do Por Aqui, está ouvindo a gente e mandou um áudio com pergunta para o nosso consultório. Vamos ouvir.
Anne, estou aqui te escutando e estou encantado com a técnica de sedação por inalação. A minha pergunta é, tem algum tipo de contraindicação? Pacientes cardíacos, problemas cardiovasculares, pode fazer uso ou não?
Doutor Carlos, tem algum problema para paciente cardíaco?
Na verdade, os cardiopatas são um público bem indicado para utilizar a técnica. Não existe nenhuma contraindicação quanto a isso. O grande, entre aspas, segredo do óxido nitroso, que é a vedete da sedação, é que o óxido nitroso ele não é metabolizado pelo nosso organismo. Portanto, ele não traz contraindicações praticamente. Então, por exemplo, pacientes que utilizam medicação e aí vai haver algum tipo de interação medicamentosa se você usar outra técnica de sedação, pode fazer uso da sedação com óxido nitroso, porque não existe interação medicamentosa com óxido nitroso. Tá? Então, pacientes cardiopatas, diabéticos, hipertensos, asmáticos, são pacientes indicados para usar a técnica.
Tem aqui a pergunta da Andréa da Embiribeira. Ela pergunta se a harmonização orofacial resolve problemas, por exemplo, como o bigode chinês, que é aquela marca que fica aqui, né, ao redor da boca, e ela diz boca com código de barra. Eu não sei nem o que é isso, mas resolve? É muito riscada a boca? Pronto, resolve, doutor?
Sim, o resultado estético é muito legal, muito bacana. Pode procurar um bom profissional, pede para ele usar a sedação inalatória e faz que você vai ficar muito satisfeito.
Tá vendo aí, André? Boa pedida mesmo, adorei. Gostei de saber dessa boca com código de barra, não sabia que se falava assim. Agora, doutor Antônio está aqui, porque doutor Carlos está sempre reforçando que o profissional ele precisa ser habilitado, ele precisa ser um bom profissional. E doutor Antônio Calu, que é do Grupo Padrão, está oferecendo esse curso, né, doutor Antônio? Então, para os profissionais que tiverem interesse, como é que eles podem fazer?
Bom, eu gostaria que as pessoas que têm dúvida poderiam pegar @dentalpadrão, que é nosso Instagram, tá? Ou ligar para o 3202-9998, tá? E também você tem a oportunidade, aqui na feira, certo? Nós temos profissionais competentes com os aparelhos de sedação consciente, tá? Para apresentar a vocês.
É isso, gente. Esse curso que vai acontecer dia 25 de novembro, não é isso, doutor Antônio?
25 de novembro.
E doutor Carlos Giordano também vai estar nele. Queria agradecer muito, doutor Carlos, por o senhor estar aqui no nosso consultório. Ele está chegando ao fim, mas foi uma tarde de muito conhecimento e muitas orientações também. Muito obrigado.
Na verdade, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Aliás, a sua condução foi muito legal, porque deu para esclarecer um monte de coisa em pouco tempo.
Que coisa boa. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Volte sempre. Também agradecer muito, doutor Antônio, por todos os esclarecimentos. Muito obrigada, viu, doutor Antônio?
Nós é que agradecemos a vocês. Em nome do Grupo Padrão, Dental Padrão e Padrão Médico Hospitalar, agradecemos à empresa Jornal do Comércio e ao teu programa, que foi extremamente esclarecedores.
Muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigada a todos os ouvintes que participaram. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.